E a todas, né?
As definições de vírus foram atualizadas.
Para a primeira audiência pública da Câmara Municipal de Guapiaçu, como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, em conformidade com o parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, em seu artigo 282 do Regimento Interno desta Casa, damos início à primeira audiência pública para a discussão do projeto de Lei 18 de 2013, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2014 e da outras providências. A Lei de Diretriz Orçamentária, primeiramente agradecer a presença dos novos vereadores, vereadora Ludmila, vereador de Saite Sanfu, vereador Nenê Vitoraço, vereador Renato, vereador nosso presidente da casa, Toninho Longo, contador da Câmara, Mauro, contador da Prefeitura, o João Pérez, pessoas que nos assistem aqui, a nossa colega Dulce, nosso advogado do Executivo Municipal, Dr. Douglas, e demais pessoas presentes. A Lei de Diretriz Orçamentária é um conjunto de instruções e regras para a concretização de um plano de ação governamental constituído de metas prioritárias. A Lei de Diretriz Orçamentária apenas dá diretrizes e normas para a gente possa elaborar o nosso PPA, bem como o nosso orçamento para o exercício de 2014. É um instrumento de planejamento onde tem o objetivo de elaboração e execução de acompanhamento orçamentário. Eu acho que essa audiência aqui hoje é um meio de a gente estar se reunidos para pensar já no PPA que está vindo do Executivo para cá. Acho que se desligar algum microfone que está ligado. É esse aqui? É esse aqui?
É seu.
Desculpa. Eu acho que a Lei de Diretriz Orçamentária é mais para a gente começar a pensar no PPA. Que o PPA, que é o programa que quando vai vir para cá, que a gente vai ter que fazer uma outra audiência, que poderá ser incluído investimentos, aquisições, o que a gente determinar e pensar. É lógico, nada que depois que foi elaborado o PPA, não pode ser incluído mais nada no orçamento, em projetos e investimentos do município, desde que passa por essa casa, pelo crivo nosso. Então, nós, quando formos fazer do PPA, a gente poderíamos estar sentando, munido de mais documentos e munidos de mais conteúdo, para estar elaborando o PPA. Como eu estou dizendo, a Lei de Diretriz Orçamentária é apenas uma norma para a execução orçamentária do município, e bem como o investimento do PPA, que é o próximo passo para essa casa. Certo, contador?
Sim.
O senhor quer fazer hoje algum esclarecimento? Que esse projeto vem do Executivo. Mas se eu quisesse me explanar algum detalhe, até para abrir alguma discussão, que, como eu disse também, essa discussão de lei de diretrizes, ela é mais básica, o ponto forte vai ser o PPA.
Sim, inclusive o PPA já está quase pronto, né, para a gente discutir sobre ele. Já, inclusive, colocamos nele os projetos que constam do plano de governo da Ivanet, né, da campanha da Ivanet, e alguns valores nós estipulamos por conta, que poderão ser alterados. Alguns projetos que constam desse plano estão no PPA, e alguns projetos poderão ser incluídos no PPA, ou se que sejam excluídos alguns também desses que nós já colocamos. Eu acredito que o que a gente pode discutir de uma forma como o é no PPA que a gente vai discutir realmente o que vai ser executado. Aqui, que é, na minha opinião, a LDO, ela vai dar uma continuidade do PPA, mas ela parte do PPA, ela só vai discriminar algumas diretrizes para depois a gente executar o orçamento através da LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, nesse momento, você não discute projetos, entendeu? Você lança ideias de despesas obrigatórias de caráter continuado, entendeu? Valores de receitas, de apuração de receitas de períodos anteriores e projeção por períodos futuros, entendeu? Aqui tem margem de expansão de receita também na última página. Aumento permanente de receita, aqui nós temos aqui na última página, em torno de 5 milhões e 900 por ano, entendeu? para 2014 e o ano seguinte, provavelmente, a mesma faixa de aumento de receita. Certo? Você pode pegar na margem de expansão, anexo 11, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Né? A gente coloca a margem bruta, né, e depois desconto 20% do Fundeb, né, porque nós temos receitas que é vinculadas a isso, ao Fundeb, né, que você desconta, por exemplo, o ICMS, o FPM, o IPVA, IPI sobre exportação e mais, quem mais você tem? Tem ITR, entendeu? Então, o que, que a LDO, ela vai só determinar diretrizes, ela não vai determinar como vai ser executado o orçamento. Ela vai dar diretrizes para que a gente possa elaborar o orçamento. Entendeu? O PPA não, o PPA você vai colocar lá tanto as despesas, a projeção de despesa que você vai ter para 2014, 15, 16, 17, né? E as receitas que você provavelmente você poderá auferir, né, durante esse período também. Isso no PPA. Lá você coloca projetos que você poderá executar ou não. E esses projetos vai depender do que o município vai arrecadar ou não. Não adianta você projetar alguma coisa que você vai fazer, sendo que a receita tua não vai atingir aquele patamar que você deseja para poder executar os seus projetos. Até para executar aqui tem a parte, o anexo 1, que fala aqui no anexo 1, até para executar essas despesas obrigatórias de caráter continuado, você também tem que ter orçamento suficiente para isso. Né? Despesa que você vai ter para 2014, 15, 16, 17, né? E as receitas que você provavelmente você poderá auferir, né, durante esse período também. Isso no PPA. Lá você coloca projetos que você poderá executar ou não. E esses projetos vai depender do que o município vai arrecadar ou não. Não adianta você projetar alguma coisa que você vai fazer, sendo que a receita tua não vai atingir aquele patamar que você deseja para poder executar os seus projetos. Até para executar aqui tem a parte, o anexo 1, que fala aqui no anexo 1, até para executar essas despesas obrigatórias de caráter continuado, você também tem que ter orçamento suficiente para isso. Né?
Nesse da LDO, nobre contador, não teria que estar vindo aqui já para assistência social aquelas doações que passam para as entidades, ou vem no PPA as discriminações?
Antigamente a gente discriminava na LDO, a parte das subvenções, você está falando, né? Agora é por lei municipal. A gente faz por lei municipal.
É posterior isso?
Isso, posterior.
Não se inclui mais na LDO?
Não, não na LDO. A gente inclui e faz por lei municipal todo o começo de ano.
Ok, bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer algum esclarecimento? Quer que leia o projeto? Se bem que o projeto é bem extenso,
eu quero fazer duas perguntas. A primeira, por que há essa divergência no anexo 4 e 5 sobre exercício 2012?
Anexo, que desculpa. Realizado. Desculpa, Vossa Excelência.
Anexo 4 e anexo 5.
Chega até nele, por favor.
Qual valor que é correto? 49 milhões 523 ou 48 milhões 207 mil?
49.
49, 49 é o correto.
Isso. Receita total, isso?
Deixa eu dar realizado. Deixa eu fazer uma colocação. A LDO, na minha opinião, teria que ter sido feita posterior à elaboração do PPA. Nós fizemos um estudo sobre as receitas, um aumento de receitas, e para o PPA agora, posterior à LDO. E, provavelmente, eu até passei para você esse aumento de receita divergente do que está aqui também. Então, o correto seria a gente elaborar o PPA e depois alterar a LDO se necessário. Se tiver necessidade, alterar esse tipo de informação. Mas lá no LDO a gente conseguiu fazer um estudo melhor, né, maior e melhor, né, da aumento normal de receitas anual, entendeu?
PPA.
Isso, no PPA. Está lá tá comigo já as informações. Quando da elaboração do PPA, da audiência pública, a gente vai falar melhor sobre isso.
Só que eu estou referindo, 2012 já é número consolidado, já fechado.
Isso, 49 milhões, fechado.
Tá, então, 49 que está correto.
Isso, esse é o fechado total.
Então, esse é anexo 6, que tá, anexo 5 que está errado, então, isso. Esse valor.
Ele está divergente, né, Lucas?
Está divergente. E a minha preocupação, né, segunda dúvida é essa evolução permanente de receita, Está previsto mais ou menos 6 milhões. Eu estou analisando o orçamento do EDO, a evolução, né, que da principal repasse, que é para nosso município, não passa de 1%, de 2013 para 2014. Para cumprir essa meta de evolução, mais ou menos 10%, a outra parte, essa parte de repasse, representa quase 70% do total do orçamento. Então, falta 30% para cumprir a meta de 10%. Então, esse 30% seria a receita oriundo do nosso município, a arrecadação dentro do nosso município tem que crescer mais de 30% para conseguir cumprir essa meta, fechar essa meta de 10%. Então, eu acho praticamente impossível, né, evoluir 10% da receita dentro do nosso município.
O que acontece? Essa margem de expansão, ela envolve o fundo de previdência. Então, o crescimento do fundo de previdência é maior do que a prefeitura. Então, como o orçamento ela é consolidado, né, por isso que essa margem de expansão ela engloba todos os poderes, né, o executivo, o legislativo e o fundo de previdência. Por isso que ela está nesse patamar. Hein? Que a margem de expansão do fundo, se você pegar aqui no patrimônio do fundo, dá uma, quer ver lá? Né?
9.
Deixa eu ver onde é que ele está aqui. E não é o 6, né? Tá lá. Ele aumenta na faixa de 600 mil por ano ali. De 2011 para 2012, ele aumentou 600 mil mais ou menos. Só o fundo de previdência. E o rendimento. Isso aqui é do patrimônio líquido, né? Isso é o patrimônio líquido. Agora, as receitas do fundo aumentam muito mais. Entendeu? Aquela parte que foi parcelada entra aí também, né? Agora, passa a entrar a partir de 2013 nesse patrimônio líquido. Ou seja, o patrimônio líquido para 2013 vai aumentar mais ainda. Entendeu?
Tem uma previsão de arrecadação mês do fundo, nobre contador?
Previsão de arrecadação?
Mês fundo? Tem? Existe essa possibilidade? Nem que for só para... Mais ou menos, a título só de esclarecimento, não tem base?
Você tem uma ideia, em 2011 foi 1 milhão e 24 mil. 2012, 1 milhão e 349 mil. Provavelmente para 2013 vai para 1 milhão e 500, 1 milhão e 600.
Ano?
É.
Ano.
Isso. Foi uma evolução de...
Isso, receita de contribuição.
É contribuição, agora tem as aplicações.
Agora, se você pegar a... E tem mais a receita intra-orçamentária. Então, vai dar aqui, viu? Deixa eu pegar o total. Juntando a intra-orçamentária e a receita orçamentária, em 2011 foi 4 milhões 347 mil. Em 2012, 6 milhões 785 mil. Provavelmente, para 2013, ela vai para mais de 7 milhões. Quando?
Pela progressão, sim.
Isso. E a despesa, você viu que a despesa é bem menor, não? Ela é bem menor, vamos colocar lá 20%, 21%, 22%. Por exemplo, a receita em 2012 foi 6.785, a despesa foi 1.439, dá um pouco mais de 20% a despesa.
Então, João, então, se a evolução do fundo, na verdade, ele está evoluindo 700 mil da parte patronal.
E a patronal é maior, a parcela maior é 28,01, né, Douglas, a porcentagem. É.
Então, você somando a parte do funcionário mesmo, não chega a 1 milhão, essa evolução. Então, essa evolução não...
Mas ali, nessa margem de expansão também, entra convênios, que poderão vir durante o exercício.
Só que eu já falei, o principal convênio nosso não evoluiu 1%. Então, mesmo que com essa evolução do nosso fundo, nosso patrimônio pesado, que chegar um pouquinho mais de 10%, ainda falta uma parceira muito forte, muito grande para fechar a conta. Né? Se, tirando essa parte, porque o restante 30% da receita no nosso município tem seu oriundo dentro do nosso município, são 15 milhões da receita total, mais de 15. Esse aqui, 700 mil, é pouco significativo, 6, 7%. Então, o restante, então, tirando isso aí fora, que já é mais visível, vai ter que evoluir, falei 30, então agora vai passar mais de 40 da restante de receita. Então, Então fica, sei lá, para mim está completamente fora. Por isso que eu tinha pedido à vista, que eu, na primeira olhada, eu já achava que estava meio forte perante a situação super, atual do Brasil.
Super.
Dimensionado.
Mas você, quando da elaboração da Lua, você tem até esse valor para você projetar. Você não precisa projetar esse total, você pode projetar inferior a esse valor. Isso é até, por exemplo, como a subvenção social. Sim. Você tem até R$100 mil para fornecer para o Serviço Social de São Sebastião. Então, é até, você não precisa fornecer R$100 mil. É a mesma coisa aqui, entendeu?
Sim, mas aí o prefeito fica com dificuldade de fechar a conta. Fica. Ano que vem com essa super dimensionamento da receita.
Mas quando da elaboração da Lua que você vai, né, se preocupar com o déficit orçamentário?
Tá, tudo bem.
Mas um outro detalhe que nós vimos aquele dia, né, que o ICMS ele caiu de 2011 para 2012. Né?
Tá, e vai uma cair queda muito ano que grande. Vem ainda. Vai cair.
Então. É uma queda grande, 2011 para 2012.
Exatamente.
É uma queda... Mas eu não sei... Nós não sabemos o que vai acontecer com os municípios, né? Porque do jeito que tá caindo as receitas do município, exatamente. O Estado e a União milionários, os municípios passando fome. Então, não sei onde vai acontecer, e as responsabilidades todas aqui. Eu sei que é duro, que às vezes até é negócio de comentar, tal, que... mas é duro você governar,
verdade.
Sabendo que nem a Vossa Excelência acabou de dizer, que nós não vamos ter conseguir atingir o objetivo que o município quer. Por quê? A receita cada dia cai e cada mais incentivo que o governo federal e estadual fornece às empresas, menos arrecada nos municípios.
Né? Isso é verdade.
Muito menos. Você sabe bem disso, você é da área.
O consolidado.
Alguém mais gostaria de falar? Doutor Douglas, quer fazer uso da palavra? Quiser usar aqui em cima, usa o microfone do nosso vereador aí. Só para sair, só para registrar, para a gente poder lavrar a ata, não, vereador?
Só um detalhe com relação ao assunto anterior, que era sobre as subvenções.
Ué?
Desliga, senão se for conversar, eu saio do ar.
Só com relação às subvenções, tá? Que na lei de diretrizes aqui, como o próprio nome já diz, é estabelecida as diretrizes para fins de subvenção. Tá? Que está aqui no artigo 8º, que diz a concessão de subvenções sociais, auxílios. Agora, a definição de valor, isso é feito na lei orçamentário. Isso daí seria só título de complemento do que o colega, o João, havia...
E o que eu solicitei também, né?
Que havia sido solicitado. Então, as diretrizes sobre subvenções estão aqui no artigo 8º. Agora, valores e as entidades que serão beneficiadas, tá? Isso daí já é feito por legislação específica.
Futura.
Isso, de futuro.
Só que no artigo 18º aqui, o total das despesas com pessoal dos poderes executivo e legislativo no mês, somada... as dos 11 meses imediatamente anterior, apuradas no final de cada quadrimestre, não poderá exceder os limites máximos de 60% assim dividida. 6% para o Legislativo, 54% para o Executivo. No parágrafo único, a verificação dos atendimentos dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas de indenização por demissão de fundos de servidores ou empregados, incentivos à demissão voluntária e decorrentes de decisão judicial e da competência do período anterior de que trata o caput deste artigo, com inativos, ainda que por intermédio do fundo específico, custeados com recursos provenientes da arrecadação de contribuição dos segurados, da compensação financeira e das demais receitas diretamente arrecadadas. Então, aqui só firma a parte do pessoal, né, que é os 60%. Hoje, o nobre contador pode falar quanto, sabe mais ou menos contar o 42?
42% no primeiro quadrimestre.
48.
42.
2.
É.
2, tá.
É, no primeiro quadrimestre. Não, só a prefeitura. Só a prefeitura, tá?
Não, isso é só a prefeitura.
Até o final do ano ela vai aumentar um pouquinho mais.
É, sempre atinge na base de quase que bate os 50, acredito.
46,91 ano passado.
O ano passado? É. 46 ponto alguma coisa. Presidente, vereador Tony Longo. Vereador Ludmila, quer fazer alguma colocação? Então, eu acho que esse plano aqui, que nem eu disse do início, é mais uma norma para diretriz orçamentária. Acho que nós temos que nos se preocupar e se ater mais ao PPA e à própria lei do orçamento, como disse o nosso contador da prefeitura, o João Pérez. Doutor Aço, alguma colocação? Tudo bem? Quer fazer alguma colocação, Dulce? Porque é aberto, a audiência pública está aberta, tá? Aqui pode. Tá? Aqui pode fazer alguma colocação. Então, se não tem nada mais a colocar, encerro a presente sessão e convocando já, não sei se está marcado, mas que na próxima do PPA, que a gente pode estar vindo munido de mais algumas documentação, de mais algum investimento, de mais algumas obras para o município, de alguma coisa que concretize o desenvolvimento de nossa cidade e da nossa população. Okay? Obrigado pela presença de todos vocês e será registrado em ata para que todos assinam posteriormente. Muito obrigado a todos. Fazendo isso, cada um já coloca. Eu acho muito difícil, porque é duro eu chegar e falar assim, eu não quero que faz galeria lá no bairro do Cidadão. Ele não vai fazer isso. Ele pode querer incluir em outro lugar, nem excluir é meio difícil.